UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Boa noite para você que está na UFMG Educativa. Eu sou Elay Augusto e esse é o Noite Ilustrada. Enquanto a cidade cresce, as diferenças também. Quando se favorece o automóvel particular e não o transporte público, ou quando se colocam restrições sobre quem e como pode utilizar os espaços das cidades, vemos uma diminuição do poder de atuação do cidadão. Sobre essa questão, surgiu o livro Arte para uma Cidade Sensível, que mostra como artistas têm ocupado os espaços urbanos. Hoje eu conversei com a autora do livro e professora da Escola de Belas Artes da UFMG, Brígida Campbell, e você confere a entrevista agora. Professora Brígida Campbell, muito obrigada pela sua participação aqui no Noite Ilustrada. Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa.
Obrigada a vocês pelo convite para conversar com
você. É um prazer receber a senhora aqui. Professora, para começar essa conversa, o que é essa cidade sensível de que a senhora trata no livro?
Bom, na verdade, esse livro eu reúno várias ações artísticas de grupos ou artistas individuais que trabalham no espaço público da cidade. E aí, na verdade, a ideia é que o trabalho deles é que torna a cidade sensível. Porque, em geral, as cidades brasileiras e as cidades do mundo, elas são cada vez mais insensíveis, na verdade. E eu acho que esse trabalho artístico, ele pode ser uma forma de restaurar os processos sensíveis, os processos de exercício da sensibilidade no espaço público.
No livro Arte para uma Cidade Sensível, temos a história de Jonatas de Andrade, que organizou aí a primeira corrida de carroças em Recife. Para isso, ele teve que disfarçar o evento como se fosse uma cena de um filme, entre aspas, para ter a permissão da prefeitura para fechar as ruas. Como a corrida de carroças sensibiliza a cidade?
Na verdade, esse trabalho, tanto esse do Jonatas quanto vários outros que estão no livro, são trabalhos que tocam várias questões urbanas, né? Eles estão tratando questões que são como se fossem linhas de força na cidade. Espaços de conflito, espaços de resistência, espaços de criação, né? No caso específico do trabalho do Jonas, ele está trabalhando com o que ele chamou de traços de ruralidade, da cultura dos carroceiros, que vai aos poucos sendo perdidas no espaço urbano. Porque os carroceiros, eles são proibidos, né, de circular pela cidade. E de acordo com o artista, né, o trabalho dele parte dessa ideia de que, na medida em que esses caras são eliminados, né, do espaço público, a cultura da cidade vai se perdendo também. Porque perde esse traço, que é o traço do campo, o traço da cultura rural, que faz parte também da cultura urbana, né? Então, assim, cada trabalho toca um pouco questões, né? E a gente não pode pensar que a arte também ela tem uma efetividade, assim, direta, né? Você pergunta como que esse trabalho torna a cidade mais sensível, né? Eu não sei se existe uma efetividade direta desse jeito que você me perguntou. Na verdade, o que esses trabalhos trazem são reflexões, pontos de vista, outros olhares sobre questões que às vezes a gente naturaliza dentro do espaço da cidade. Naturaliza e esquece que tudo isso pode ser questionado, pode ser reconstruído, repensado, né? E eu acho que esses trabalhos, eles atuam nessa dimensão da criação de um debate, na criação de uma discussão sobre os rumos que as cidades vão tomando, né?
Você está ouvindo o programa Noite Ilustrada pela Rádio UFMG Educativa. Eu estou conversando com a professora da Escola de Belas Artes da UFMG e autora do livro Arte para uma Cidade Sensível, Brígida Campbell. Professora, manifestações populares de vários tipos, como as chamadas Jornadas de Junho em 2013, são também alvos de resistência. Existe algum consenso sobre de quem são as cidades?
Eu acredito que as manifestações de 2013 e 2014, elas transformaram muito a forma como a gente percebe e ocupa o espaço público. Todo mundo que participou das manifestações, e também aquelas que não participaram diretamente, mas que entraram em contato com essas manifestações, as pessoas foram muito tocadas, né, pela necessidade e pela oportunidade mesmo de pensar conjuntamente o futuro da cidade. E eu acho que foi uma coisa muito bacana que aconteceu no Brasil, apesar de todas as complexidades, as dificuldades e os desafios, né? Eu acho que foi uma contribuição muito importante para a gente entender qual é a importância da nossa participação mesmo na construção pública, né? Na construção coletiva mesmo do espaço. E a cidade, ela é um espaço de disputa política, disputa de poder, disputa econômica, né? São grupos ali disputando os espaços, né? E quando essas vozes saem nas ruas, elas mostram e marcam outras necessidades, né? Outras possibilidades de se pensar o espaço da cidade. Na verdade, a cidade, ela é feita e produzida por todo mundo, né? O espaço público, ele é um espaço, a princípio, feito, gerenciado, né, administrado, pensado por todas as pessoas, né? Mas, na verdade, o que acontece no Brasil é que o espaço público, muitas vezes, ele é pensado a partir de lógicas privadas, né? São grupos privados que exploram o espaço urbano para obtenção de lucro, né, basicamente. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento muito importante de luta mesmo, resistência quanto aos processos de gentrificação, quanto aos processos de o controle mesmo, né, do bem comum. Então, eu acho que esse momento é um momento muito importante para se pensar a cidade. E não é à toa também que, junto com as manifestações, vieram muitas ações artísticas também, muitos coletivos, muitas pessoas pensando também como usar a cultura dentro desse processo de sensibilização para as necessidades da cidade, né? Então, até no livro tem um grupo carioca que eu apresento, que chama Projetação, e eles projetam imagens em textos de resistência ou textos críticos durante as manifestações e também no espaço público a partir de situações que acontece, por exemplo, recentemente no Rio agora, adolescentes da periferia foram proibidos, né, de chegar até as praias da Zona Sul. Então, eles projetaram na cidade frases e imagens relativas a essa questão.
E, professora, para finalizar essa conversa, onde a gente consegue um exemplar de arte para uma cidade sensível?
Esse livro, ele foi produzido a partir de uma bolsa que eu ganhei da FUNAR. É uma bolsa, chama bolsa de Estímulo à Produção em Artes Visuais. E o livro, ele tem distribuição gratuita. E aí, então, ó, quem quiser ganhar um exemplar, entra lá no meu site, que é assim, ó, www.brigidacampbell.art.br. O arte é ART. E lá tem o link do livro. E basicamente, com as informações todas, né? Mas basicamente a pessoa, ela tem que depositar R$7,75 na minha conta, que é o preço do correio, né? E aí eu coloco o correio para ela. Que o livro é gratuito, mas porém as pessoas pagam o frete do correio. E aí lá tem toda a informação certinha, tem o número da minha conta, o CPF, tem tudo certinho.
Professora Brígida Campbell, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio FMG Educativa. Foi um prazer receber a senhora aqui no Noite Ilustrada.
Obrigada a vocês pelo convite e convido a todo mundo também a entrar lá e quem quiser receber, só de fazer o depósito do frete do correio. E está um livro muito interessante assim, para pensar a arte e a cultura dentro desse espaço complexo que é a cidade.
Muito obrigada pelo convite, parabéns pelo trabalho. Até a próxima.
Obrigada, então. Abraço para todos.
Você ouviu a professora da Escola de Belas Artes da UFMG, Brígida Campbell. O livro Arte para uma Cidade Sensível foi lançado nesta semana pela editora Invisível Produções. Com 320 páginas, trazendo reflexões e entrevistas com profissionais de várias perspectivas e áreas do conhecimento, tem distribuição gratuita. Para saber mais sobre o livro, acesse o site brigidacampbell.art.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.